Muito bom dia. É o Notícias Agrícolas abrindo mais um boletim informativo aqui e agora trazendo uma informação nova. Vamos trabalhar a partir de hoje, todo dia 15 de cada mês, embora hoje, com exceção, estão entrando no ar dia 19, com um boletim agroclimático sobre a cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Quem vai nos apresentar? Todo mês aqui com a gente é o Daniel Duft. Ele é pesquisador, engenheiro agrícola e especialista em sensoramento remoto do CTBE, o Laboratório Nacional de Tecnologia do Etanol, ligado ao CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Materiais e Energia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Pois bem. Esse boletim agroclimático vai sempre nos trazer o índice de vegetação e o acompanhamento da precipitação na lavoura de cana em 12 regiões paulistas. Bom dia, Daniel, tudo bem?
Bom dia, Giovanni. Tudo bom?
Daniel, como você já me expôs, esse boletim ele dá um retrato do que aconteceu no mês anterior. Mas você acha que esse tempinho de 15 dias que nós vamos dar apresentá-lo aqui ao vivo, sempre com você ou com um colega seu aí do CTBE, vai dar uma perda de informação para o agricultor ou não necessariamente, Daniel?
Não necessariamente, como a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ela fica os 12 meses pelo menos no campo, então esses 15 dias é um intervalo de tempo bem pequeno para a gente ter essas considerações.
Maravilha. Isto posto, Daniel, nos conta um pouquinho. Esses dados que vocês trabalham aí no CTBE, eles são baseados em quais fontes, Daniel?
A gente traz dados climáticos baseados em um modelo chamado SMWF, que é da Agência Europeia. É um modelo climático global que ele traz tanto previsão quanto monitoramento agrícola. A gente utiliza os dados de monitoramento e compila eles para o estado de São Paulo. Já na parte dos índices de vegetação, a gente utiliza um sensor da NASA, o sensor MODES, que ele tem uma resolução temporal muito boa, que a gente consegue dados 2 vezes ao dia e todos os dias, então a gente consegue ter um acompanhamento durante toda a safra. E no nosso boletim a gente junta essas duas fontes de dados para conseguir dar informação sobre como a cultura está no campo.
E isso, naturalmente, para subsidiar a tomada de decisões, seja no âmbito pessoal de um produtor, seja em âmbito das instituições de pesquisa, as associações de classe. Ou seja, é mais uma ferramenta de informação, né, Daniel?
Isso, é uma ferramenta que a gente tenta trazer um pouco mais objetivamente como que a safra está caminhando, né? Muitas vezes a gente acaba tendo informações que são ótimas, mas que têm a fonte subjetiva. Então, algum técnico que está acompanhando na região dele, ele pode falar sobre isso. No boletim a gente tenta trazer de maneira objetiva, então através de gráficos, de números, como que a safra caminhou até aquele momento.
Perfeito. Daniel, antes da gente começar, eu queria lembrar novamente aos nossos amigos aqui, os produtores, as produtoras, os agentes de mercado, os líderes de classe, etc., quer dizer, todo o setor da cana, que agora pode botar nas agendas aí que todo dia, todo mês, a partir do mês que vem, sempre ao dia 15, estaremos aqui com o CTBE apresentando o boletim agroclimático da cana em São Paulo. Pois bem, Daniel, vamos lá. Coloca o primeiro gráfico na tela e vamos já dar uma comentada aí no, na, na primeira informação que você tem para nos passar.
Bom, então, primeiramente a gente começa, depois da gente dar um pequeno panorama da safra, acompanhando mês a mês, a gente então tem esse mapa, que seria o mapa do balanço hídrico para o estado todo, né? Então, o interessante desse mapa seria quem está lendo acompanhar todos os meses, porque consegue ver como que as manchas estão se movendo pelo estado e como que o balanço está se comportando. Então, Nesse caso aqui, a gente tem duas classes esse mês, que seria a classe de menos 10 a 10 milímetros. Isso indica um pouco de déficit, que seria assim uma situação ok, mas não tão boa. E é de 11 a 100 milímetros, que seria a situação melhor, que é quando não existe mais déficit hídrico, né? A gente está
Então,
sempre.
só para acentuar aqui, de menos 10 a 10 são as áreas verdes, né, Daniel?
Isso.
E de 11 para cima, até 100 milímetros de precipitação, de balanço hídrico, são as áreas em azuis. Daniel, então a gente pode olhar aqui que a parte da região noroeste e boa parte do norte, em janeiro, teve um balanço hídrico não totalmente excepcional, né, como nas outras áreas, né, Daniel?
A gente teve um período seco no ano passado muito extenso, né? As chuvas, elas demoraram para começar e quando elas vieram também não vieram na quantidade histórica, né? Então elas vieram sempre um pouco abaixo da média histórica. Isso fez com que no mês de janeiro, que seria para a gente estar com o estado sem nenhum déficit hídrico, ele todo com superávit hídrico, a gente está tendo algumas regiões ainda que não estão completamente em superávit, né? Então em excedente hídrico, na verdade, né? Então, o que a gente pode dizer aqui que do mês passado para esse houve uma melhora. Então, toda essa região central aqui que ia desde Assis até Ribeirão Preto estava em déficit. Esse mês aqui ela já não está mais. Então, houve essa melhora, mas ainda algumas regiões ali do Noroeste estão sofrendo com isso.
Entendi. E isso daí nós estamos vendo que pega uma boa região produtora, né? E temos uma área, e também tem uma outra área aqui no Nordeste, né, Daniel? E que pega aí uma região também com um pouco de cana, né? Mococa, por exemplo, né?
Sim, a parte de Piracicaba aqui seria essa
É
região.
exatamente aí, né? Entendi.
Então, mas assim, no próximo gráfico a gente vai poder avaliar que essas regiões elas recuperaram um pouco.
Ah, perfeito. Então vamos lá, vamos já para o próximo gráfico, então, por favor.
O próximo gráfico a gente traz é um semáforo da safra. Então, utilizando esses dados das imagens satélite combinados com os dados meteorológicos, a gente faz um semáforo que indica três classes. A verde, a situação está normal de desenvolvimento. A amarela é uma situação de atenção, que o desenvolvimento comparado à média histórica. Isso a gente sempre faz comparado à média histórica desde 2002, que é quando a gente tem essa mesma fonte de imagem de satélite. E a região vermelha é o que está com desenvolvimento abaixo dessa média. Então, do mês anterior para esse mês aqui, a gente vê várias regiões que não estavam em verde que passaram a estar, como Assis, Bauru, Piracicaba, Campinas. A região de Ribeirão Preto ela estava vermelha, então ela foi para amarelo, foi uma pequena melhora. Isso por conta dessas chuvas atrasadas, mas que vieram. Mesmo em menor volume, elas vieram agora, né? Então a situação está melhorando um pouco. E as regiões, a região de Araraquara, que pega talvez um pouco daquela mancha ali que a gente viu, ela ainda não conseguiu se recuperar totalmente.
Ou seja, vamos repetir então. As áreas que estão em amarelo aqui no mês de janeiro, a área de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Marília, e aqui tem naturalmente a região metropolitana de Paulista, mas essa naturalmente não levamos em conta. Essas áreas em amarelo, elas melhoraram então, Daniel, de janeiro para agora?
Sim, o Oeste Paulista aqui, na verdade, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente, elas se mantiveram, então elas estavam verdes e amarelas.
Ah,
As
tá. Entendi.
outras regiões, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, elas estavam vermelhas, agora elas foram para amarelo. A região de Assis, Bauru, Piracicaba e Campinas estavam amarelas, então, na maioria dessas regiões houve uma melhora. A cana, ela conseguiu, então, aquele atraso que ela teve no crescimento por conta da falta de chuva, agora com esse tanto de chuva que teve, ela conseguiu ter um desenvolvimento, pelo menos. Talvez aquém do esperado, mas um desenvolvimento maior do que em dezembro.
Provavelmente essas áreas, agora no próximo boletim de março, nós vamos ver então que relativo a fevereiro, todas essas áreas devem ter melhorado, né? E aquelas que estavam normais, provavelmente vão continuar normais porque as chuvas estão bem regulares e espaçadas novamente, né, Daniel?
Então, no mês de janeiro, a respeito das chuvas, a gente, na maioria das regiões, teve chuvas abaixo da média histórica e vários dias sem sol. Então, essa combinação para cana não é tão boa assim, né? É bom a gente ter dias bastante ensolarados para ter bastante radiação e chuvas também acima da média, né? A gente, como teve um período muito seco, com chuvas acima da média, talvez a cana conseguisse ter um desenvolvimento melhor. Mas mesmo assim o desenvolvimento ele tá lento, mas ele tá dentro do esperado, vamos dizer assim.
Agora, se você analisar, Daniel, se analisarmos aí que estamos a 2 meses do início oficial da safra 18/19, você, pela experiência que você tem de acompanhamento desse radar, desse semáforo já há um certo tempo, você acha que as condições são boas no geral?
Então, assim, o que a gente imagina para a safra como um todo, tendo essas condições aqui, seria uma safra bem parecida com a do ano passado, né? E a cana de início de safra, eu acho que ela vai sofrer um pouco mais do que nos outros anos por conta do crescimento ter sido retardado, né? Como não teve as chuvas de meio de safra ali para fazer esse desenvolvimento inicial dela, ela se manteve pequena por muito tempo e agora que ela começou a desenvolver de fato, então ela não vai estar ali no pico para uma produtividade bem alta no início de safra. Porém, ao longo do ano, essa produtividade ela tende a ir melhorando na cana de meio e de fim de safra.
Ou seja, ainda bem que é um setor que tem que vai leva a safra, leva a produção e até dezembro no mínimo, né, Daniel?
Sim.
Perfeito. Daniel, temos mais alguma coisa aí para os nossos amigos acompanharem ou não?
Então, eu gostaria de mostrar para o leitor talvez um zoom assim das regiões. Então, a gente mostra nesse semáforo as regiões e depois a gente tem um gráfico logo abaixo que a gente dá um zoom nessas áreas. Então, a gente poderia pegar aqui a região de uma região bastante produtora, né? E a gente consegue então fazer um
Qual região? Ribeirão Preto, isso. Ok.
verão. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, o índice de vegetação são as linhas e as barrinhas são a precipitação. Então, através dos índices de vegetação, a gente consegue ver nessa linha azul o da safra passada. Então, se comparar de setembro do ano passado até agora, ela continua abaixo da linha da safra passada. Seria essa verdinha escura dessa safra. Porém, olhando para a média, a gente vê que a linha tracejada, a linha desse ano ela encostou na média, então que também vai encostar provavelmente no próximo mês na da safra anterior. Então houve esse atraso no crescimento dela, mas agora ela tende a se normalizar pelo menos. Se a gente olha as barrinhas de chuva, dá para observar que o mês de dezembro e o mês de janeiro ele foi abaixo da média histórica para a região. Porém, ele está com um volume aceitável de chuva, né? Ele não é um volume que vá deixar a cana com um desenvolvimento muito aquém do necessário. Então, o interessante desses gráficos é isso, é o leitor conseguir ver exatamente na sua região como que está esse desenvolvimento, se ele atrasou, se ele não atrasou, se ele está comparável ao ano anterior, se ele está comparável à média, o volume de chuvas, como que está. Então, é isso que a gente traz aqui.
E, Daniel, vamos dar uma olhada em alguma região lá do Oeste Paulista, por favor.
Se a gente for para uma região, por exemplo, Presidente Prudente, aqui, a
Isso.
gente consegue ver que é uma região que ela manteve-se verde o ano todo, manteve-se verde a safra, o início da safra toda. Muito tem a ver com o volume de chuva. Se a gente olha aqui, ó, o volume de chuvas para a região do Oeste Paulista, ela está sendo maior do que o da média histórica, tanto para outubro, novembro, dezembro. Em janeiro foi um pouco menor, mas estatisticamente semelhante. Então, é uma região que ela está com desenvolvimento normal, não tem nenhum problema para essa safra.
E vamos para aquela região de Jaú, que também é uma região importante produtora. Jaú tá dentro do quadro dentro do gráfico de Bauru, é isso?
Isso. Se a gente pegar aqui essa região, a gente consegue ver que também houve chuvas acima da média, né? Não teve tanto problema. Agora no mês de dezembro e mês de janeiro choveu menos e teve aquele fenômeno que eu falei para você de dias nublados com pouca precipitação. Então, embora a cana ela tá vivendo um período estável, ela poderia estar até melhor se não tivesse tido esse tipo de problema de menos volume de chuva agora no mês de janeiro e de dezembro.
Perfeito. Daniel, tem alguma região das 12 regiões produtoras que faz esse monitoramento de precipitação? Tem alguma região que mereça ser destacado por uma qualidade muito excepcional e outra que esteja muito prejudicada ou não? Por exemplo, aquela região de Araraquara, com certeza, como nós já vimos nos quadros anteriores, é a mais prejudicada, né, Daniel?
Sim, a melhor região foi a de Presidente Prudente, que a gente acabou de mostrar,
Ok, aham.
bem acima da média. A de Araraquara, ela está com esse problema por conta de as chuvas elas foram abaixo e com esse problema também de falta de radiação. Então, desde do final da safra passada, ela já estava sofrendo bastante. A gente consegue ver no começo do gráfico aqui, setembro, se tem um deslocamento para a safra anterior, porque as chuvas de meio de safra que não vieram na região de Araraquara, elas foram, na verdade, bastante danosas para a saúde da cana, né? Então ela já começou bem atrás. E mesmo com essa chuva na e um pouco acima da média em novembro, ela ainda não conseguiu recuperar com esses outros 2 meses abaixo da média.
Perfeito, perfeito. Daniel, digo uma coisa aqui para os nossos amigos. Como nós não temos condição de apresentar todas as regiões, pelo menos hoje, que estamos com um pouco atraso, Daniel, se algum companheiro quiser receber um desses gráficos aí relativo à sua região, ele pode ter, tem algum e-mail que ele pode solicitar? O que você pode orientar os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas, Daniel?
Dentro do site do CTBE, a gente lança todos os meses o boletim, e lá é possível ver todas as edições passadas. A gente começou em outubro de 2014, a gente está na edição número 24 agora, então é possível acompanhar todas as edições. E lá no site também é possível cadastrar o e-mail para receber mensalmente, quando o lançamento é feito, é disparado um e-mail avisando o amigo produtor que ele pode acessar esse boletim.
Daniel, qual é o site, por favor?
O site é ctbe.cnpen.br.
Perfeito. Daniel, tem alguma coisa que você gostaria de destacar para concluir esse nosso primeiro boletim dessa parceria CTBE Notícias Agrícolas aqui hoje ou não?
Olha, eu acho que é isso mesmo, Giovanni. A gente espera que as condições de fevereiro melhorem, que então no próximo mês a gente possa ter melhores notícias aí para todos. E é isso. O boletim ele está feito para dar informação para o produtor.
E que pelo menos a partir de abril, né, Daniel, que tenha um pouco mais de seca, né? Que aí pelo
É,
menos
com certeza.
para as máquinas irem para o campo para começar a colheita e a moagem seguir normalmente, né?
Sim, com certeza.
Daniel, deixa eu aproveitar aqui. Nós estamos vendo regiões, são macro-regiões, né? E isso aí, naturalmente, para outros produtores de outros segmentos agrícolas, esse acompanhamento é útil também, Daniel?
Então, nesse caso aqui, para o monitoramento climático, talvez sim, mas o monitoramento da cultura da cana, a gente tem informações da imagem de satélite somente nas regiões que é plantado cana.
Perfeito. No caso do balanço hídrico, ele serve para todas, né?
Balanço hídrico, sim, porque a gente não usa um balanço hídrico de cultura ainda, é um balanço hídrico geral. Então, se os outros produtores do estado quiserem se basear a partir dele, é possível sim.
Perfeito. Daniel, obrigado. Volte sempre. Aliás, vamos contar sempre com você ou com algum colega seu aí a partir novamente já no mês que vem. E vamos tentar manter sempre o dia 15, né, Daniel? Salvo aí salvo um feriado, salvo um final de semana, né?
Exatamente. Quando acontece isso, a gente lança no próximo dia útil seguinte.
Ok, Daniel, bom dia para você, muito obrigado, um abraço.
Abraço, Giovanni. Tchau, tchau.
Então, Notícias Agrícolas apresentando hoje o nosso primeiro boletim agroclimático voltado para a cultura da cana, com dados de satélite, de serviços internacionais, como o satélite europeu, e também sempre olhando o mês anterior. Porém, como disse o Daniel Duft, do CTBE, o Laboratório Nacional de Tecnologia de Biocombustíveis, sendo uma cultura semi-perene, o delay de 15 dias, o atrasozinho de 15 dias até que a gente apresente, até que o CTBE manipule esses dados, não há, ainda torna as informações bastante atuais. Então, sempre lembrando, né? A partir do mês que vem, mensalmente, todo dia 15, salvo o dia 15 caindo num feriado ou caindo no final de semana. E o Notícias Agrícolas, por enquanto, fica aqui. E voltamos, nos acompanhe que mais informações ao longo da programação. Muito obrigado.